é muito real. Quem disser o contrário, tá vivendo em Nárnia, né? Então nós vivenciamos, para quem não lembra, o Vitória foi vice-campeão Brasil 93 com um pênalti não dado em Piquete, porque enfrentava o poderoso Palmeiras da Parmalat, e na Fonte Nova teve um pênalti em Piquete não dado para arbitragem. E quem paga essa conta? Quem consegue vivenciar o futebol nordestino que não tem investimento à altura, como ele disse que não tem também, ele citou isso lá. Então tudo isso são falas do Fábio Mota. Estou aqui fazendo uma síntese apenas, porque foram mais de 15 minutos de fala do Fábio e foram falas corretas, e eu queria deixar aqui o meu reconhecimento e meus parabéns para ele.
E teve uma outra fala muito interessante, onde ele citou os clubes do Nordeste, a dificuldade que tem, e inclusive em se manter na Série A. Ele disse que hoje só tem Bahia e Vitória na Série A. Ele falou isso no tribunal hoje, e é verdade. Caíram ano passado Fortaleza, Esporte. Ceará e Sport, né? Caíram os três. Então é complicado. Quer ouvir agora logo o Jair?
Bora, vamos lá.
Vamos ouvir o Jair Ventura, que também foi julgado, né? Porém, foi absolvido. Mas vamos ouvir o Jair Ventura.
William, não fui eu que tô falando. A comissão de arbitragem reconheceu um erro. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se eles reconhecem o erro e não tem consequência administrativa, isso não terminou em pizza? Por exemplo, se ele foi expulso, se foi para ser vermelho para ele ter sido expulso, ele não podia jogar outro jogo, como o Fábio falou. O Saúl vai enfrentar a gente aqui, né? O carrinho que ele deu por trás, a comissão de arbitragem falou, ele tinha que ter tomado vermelho e ter sido expulso. Ele não foi expulso, então não teve consequências administrativas. Então é isso que eu falei como terminar em pizza. Porque reconhecer os erros e nada foi feito. Os pontos não vão voltar, né? O empate lá seria muito importante pra gente trazer o jogo pro nosso estádio. Não vai voltar. O vermelho não vai voltar. O jogador não vai ser suspenso. Pô, se reconhecer o erro, por que de repente o jogador não cumpre uma suspensão? Se reconhece o erro, tinha que ter feito alguma coisa. Porque senão vai acontecer os erros, como aconteceu com a gente, foram seis, tá? Foram três em cada jogo e as consequências não houveram, entendeu? Então por isso que eu falei e aconteceu. Ou aconteceu alguma mudança. Se não acontecesse, eu não ia falar. Tanto quanto o jogo do Flamengo, quanto o jogo do Atlético Paranaense. Acho que tá muito claro o que eu quis dizer, e é isso que eu quis dizer, sim. Mas em nenhum momento, de respeitando, falando de que eles tiveram uma intenção, foram erros, que eles reconheceram o erro, só que nada foi feito. Não tiveram consequências administrativas, ou tiveram, que eu queria saber de vocês. Não tiveram. E a gente sai prejudicado, sim. Como o presidente falou, porque os jogadores que fizeram, que era para tomar vermelho, como a comissão de arbitragem reconhece, vão jogar aqui. Como o jogador que era para ter tomado vermelho, que chutou meu atleta no chão, fez o terceiro gol. E assim, o futebol é inegável. Se tá 11 contra 11 é um jogo. No caso do Flamengo seriam menos 3. E no caso do Atlético Paranaense seriam menos 2. Então assim, e esses pontos não vão voltar. Quantas vezes nós já não vimos times serem rebaixados por um ponto? Os times rebaixados por 2 pontos? Ou tu perder um título, uma vaga na Libertadores por um ponto, e esses pontos não vão mais voltar. Então, o jargão popular, que é a ausência de consequência administrativa, por isso é ausência de acordo.
Perfeito, né? Tá aí o Jair Ventura, também uma fala bem dura no STJD, falando que a própria comissão de arbitragem reconheceu os erros dos jogos, tanto do Flamengo como do Atlético Paranaense, e o Eric, né? O Jair foi absolvido e o Eric pegou 2 jogos de suspensão, porém o Vitória já entrou com efeito suspensivo para que tenha o Eric no jogo de sábado contra o Coritiba.
É porque o Eric chegou a dar não me lembro qual foi o termo utilizado.
Nós, né? Fomos roubados.
Pronto, ele foi.
A mesma coisa que ele falou o David Duarte, que pegou 4 jogos, o Eric pegou 2 e falou
ficou,
a mesma coisa.
Ficou bem, né? Ficou na sorte que podia ter repetido os 4.
É, mas antigamente, Fábio, 2 anos atrás, 2 jogos de suspensão, você não conseguiria pegar o efeito suspensivo.
Não conseguiria reverter, né?
Não tinha efeito suspensivo pra 2 jogos, era a partir de 3, né? Ou era 4, né, Flávio? Era a partir de 4 jogos. De 3 jogos, é isso. E agora não. Agora, recentemente, o Hugo do Corinthians pegou 2 jogos e o Corinthians conseguiu o efeito. Ele jogou contra o Vitória aqui no Barradão. E o Vitória já entrou com um pedido de efeito suspensivo.
Pronto, é isso. O que eu quero dizer é que o Jair Ventura manteve também. Ele foi bem gentil, né? O Jair Ventura na explicação. Né? Acabou dando as explicações que cabiam. Mas é isso, punição pro Jair Ventura não teve, absolvido. Pro Eric, acho que o Vitória consegue, né, Flávio Lordelo? E o Eric é fundamental, não dá pra gente perder o Eric. É como eu disse, o que eu falei de Fábio Mota aqui, perder Fábio Mota não muda nada. É, mas perder o Eric muda muito pro Vitória, que hoje tem no natural reserva dele o Marinho, que não consegue desempenhar um bom futebol.
É, o Marinho até agora não disse para que veio, né? Ele se contundiu logo no início da temporada, depois passou um tempo fora e agora tá voltando, né? O Jairzinho, né, o pai do Jair Ventura, deve estar orgulhoso, né? O Jairzinho, 81 anos, que é o furacão da Copa de 70, ele criou o Jair, e muito correta a fala dele, muito correto. Eu só senti falta, viu, Fábio? Aí me perdoe a questão. Eu só senti falta porque ele praticamente quase que pediu desculpa por ter falado a verdade, né? Ele falou de forma muito gentil, obviamente um cara bastante polido, o Jair Ventura, mas não cabia nem o Jair tá ali, né, pra falar a verdade, né? Ele não deu nenhuma declaração enigmática, nem ensino nada. Ele falou apenas o óbvio: nós fomos prejudicados. E aí o STJD, na minha opinião, está extrapolando as suas competências institucionais e está indiciando o Jair para dar uma justificativa, que ele falou ali o que ele falou na coletiva. Ele falou apenas que foi prejudicado e, na minha opinião, não tem nada. Diferente do Eric. O Eric, ele falou que eles foram roubados e também deu uma explicação no tribunal, que estava de cabeça quente, o que não justifica. Pediu desculpa, fez uma retratação, o que não justifica. Obviamente que a gente já sabe que o atleta não pode falar esse tipo de coisa, nem se for verdade, né? Preciso provar e provar num tribunal. Agora, o que chama atenção, muito atenção, é que as representações feitas pelo Vitória contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense, né? Já saiu, inclusive, a resposta da CBF para o jogo do Atlético Paranaense, que julgou que apenas houve erro. Observe que coisa de doido. É. Ela já julgou e declarou que não houve erro nem no primeiro, nem no segundo lance, que é nem no chute.
Vamos explicar. Naquele chute, o primeiro lance é o de Luiz Gustavo.
É o chute. Certo. Chute na perna do Luiz Gustavo.
Certo.
E o segundo lance é o gol, e que foi feito através de um pênalti, né? Ela disse que não houve erro na arbitragem e que só houve erro realmente naquela entrada por força brusca grave. Essa é a terminologia correta pela regra. Então houve força brusca grave, uma falta brusca grave, e ele deveria ter sido expulso.
Então, então pra CBF, se o jogador estiver no chão, você pode chutar.
Pode
o cara,
chutar, né? Então tá aberta a jurisprudência. Então, beleza. Jogador do Vitória e do Bahia, se amanhã tiver um adversário na sua frente caído, pode chutar, meu amigo. Pelo STJD.
Eu dei uma opinião sobre esse lance e não vou mudar. Eu sei que é polêmica, mas...
Não, mas ele tentou chutar a bola.
Mas não é nem por causa disso, não. Eu acho que é aquela questão mesmo da bola presa e tal. Enfim, não vou voltar
mas,
a esse tema. Não,
ok, mas se tiver bola
porque
presa,
o da expulsão do outro foi aquele que a gente realmente...
Na realidade, eles seguiram o critério do que a gente vinha falando isso. Aqui, né? A minha opinião, pra mim, era pra expulsão. Mas é o que eu concordei até com o Fábio. Esse lance é um lance natural do futebol brasileiro. Isso. A gente vê isso aí acontecendo
chutar,
todos os jogos.
Sei, mas
pra eles, eles quiseram normalizar isso, sim. Que eu, Gabriel, não concordo. Pronto, com a normalização.
É
isso,
mas esse é o
eu
risco,
Gabriel.
É a falta
quando
de
você
critério,
traz,
né?
A normalização desse tipo de coisa. A pergunta que eu faço, Fábio, muito embora você tenha colocado isso dessa forma, e eu não discordo que a sua opinião também tenha o seu peso, o seu valor, eu acho que não é um lance unânime, e aí abre o debate realmente. Na nossa opinião, você não acha que o jogador do Atlético Paranaense não poderia ter evitado aquele chute? Entende? Então quando ele parte pra chutar a bola e perna com tudo, ele obviamente que ele corre esse risco.
E o Vitória já estava ganhando de 1-0, Fábio. Eu acho que Luiz Gustavo já estava nervoso ali naquele lance.
Tava 1-0. Então assim, essa declaração da CBF, contrariando o Fábio Mota, né, dizendo que não houve erro, isso é um escárnio. O lance do pênalti, não houve a carga, o jogador do Atlético, ele
aí se projeta, é um absurdo mesmo.
Se projeta, como é que esse lance é interpretativo? Entende? E quem tava lá era Bruno Arleu, então a CBF passou pano pra ser o Bruno Arleu. Então nós tivemos o Daronco e o Bruno Arleu saindo ilesos, sem qualquer tipo de julgamento, e o Fábio Mota tem que dar justificativas, assim como o Jair Ventura, por ter falado a verdade. E isso realmente é um suco do futebol brasileiro. Se o futebol brasileiro hoje depende de um ex-jogador em atividade como o Neymar, por exemplo, deva-se a personagem como esse, que enterra o futebol a cada dia.
Beleza, precisava olhar pra Gabriel pra falar isso? 996542750, bota o torcedor pra falar com a gente aí.
Bancada no esporte. Dá licença. O Vitória não tirou o pé, não. O elenco do Vitória é ruim, fraquíssimo, muito limitado. O Vitória se limita a 10 ou 11 jogadores titular e acabou. O time do Vitória é fraquíssimo, fraquíssimo. Por pouco não perdeu o jogo. E do jeito que vai, não é campeão da Copa do Nordeste. É um time muito fraquíssimo. Gilson Oliveira do Povoado Sede, Olindina, Bahia.
Um abraço pra galera de Olindina. Diga aí, Reinaldo, comente aí o que ele falou.
Ele falou do time do Vitória em relação até 10 jogadores, o excesso também de jogos, o cansaço dos atletas.
Ele falou que o time do Vitória é fraquíssimo e que não tirou perna nenhuma.
Não, é isso. Mas aí a gente já bateu e rebateu sobre isso. Sobre o excesso de jogos, sobre o cansaço, tirou o pé. Na minha visão, cansou. O jogo ontem era importante, o Vitória entrou com o time principal, mas chega um determinado momento que falta perna. Kaique Gonçalves estava com a palma da língua do lado de fora. E isso foi visível. É complicado.
Bora, vamos lá. 996542750.
Boa noite, Reinaldo. Hugo da Saúde. Se o jogo fosse contra o Curitiba, será que ele ia jogar daquela maneira? Não tô querendo menosprezar a confiança, não. Mas o Vitória tá sendo pressionado pelo presidente em dizer o quê? Vamos fazer 45 pontos. Qual o jogador que vai querer ficar nessa pressão, rapaz? Qual o jogador que vai querer ficar nessa pressão? Quer dizer, todo ano é isso. Então não existe negócio de que o Vitória jogou, é um time limitado. Realmente é um time limitado, só que ele, se precisar jogar contra o Curitiba, o jogo com certeza seria outro. Existe uma diferença enorme de Curitiba para Confiança. Como eu falei, não querendo menosprezar, mas tem uma diferença enorme. Então a pressão do Vitória em fazer 45 pontos ele está prejudicando também, pode ter certeza disso. E sem falar também nas qualidades que o presidente contrata para forçar demais os jogadores titulares. A verdade é essa, certo? Se ele fizesse boa contratação, toparia Eric, toparia Mateuzinho e outros, mas não pode fazer porque pelas péssimas campanhas que Fábio Mota tá fazendo durante esses anos aí em contratações. A verdade é essa, valeu.
Bom, mas vamos lá, né? Nessa história do Fábio Mota aí, eu concordo que o Fábio Mota de gestão de futebol tem errado bastante, né? A gestão Fábio Mota no quesito futebol e contratações tem errado muito, mas muito mesmo. Agora, a pressão de atingir os 45 pontos é uma pressão que todo time do Nordeste sabe que é normal. E que todo time que, por exemplo, que não é o caso do Vitória, mas os que vêm da Série B para a Série A, tirando aqueles, por exemplo, Flamengo caiu esse ano, Flamengo não vai subir pensando em atingir 45 pontos. Mas Chapecoense, Coritiba, esses que vieram agora, é certo que o primeiro momento é o quê? Atingir os 45. O Vitória já tá aí o quê? Há 3 anos, né? Na Série A seguidos, ininterruptos. Então, claro que o primeiro momento você vai ouvir do time do Nordeste, Bahia não fala mais isso porque a realidade financeira não é a realidade de conquista, que o Bahia ainda não conquistou nada diferente, mas a realidade financeira do Bahia permite que o Bahia não entre nos campeonatos brasileiros de pontos corridos pensando só em atingir 45. Hoje, todo ano, quando você tem um planejamento do Bahia, eu duvido que o planejamento não seja brigar pela Libertadores. Pode ter certeza disso. O grupo diz o quê? Quer o quê? Chegar na Libertadores. Não importa se é pré, Zé, Mané, Chulé. É chegar na Libertadores. O do Vitória, não. É atingir os 45 pontos. Primeiro, é só isso, Fábio? Não. Atinge os 45, depois vai buscar uma Sul-Americana. E se for indo bem, vai buscando outras coisas. Reinaldo Oliveira.
Ele tocou num assunto importantíssimo, né? A falta de peças. Se tivesse jogadores mais qualificados, ele poderia segurar o Eric. Ele poderia ter segurado o Kaká, que eu citei ontem, esses dois. O Emanuel Martínez, que vem sendo titular desde a lesão do Dudu.
Correndo não igual parou o jogo Emanuel nenhum. Martínez. Corre correndo, muito.
Exatamente.
É um jogador que não corria isso no Fortaleza, não, viu? Ele no Fortaleza era reserva. E aqui no Vitória, não. Ele tá tendo uma sequência e ele é um titular absoluto ali. Já tomou conta ali da camisa 8, digamos assim, né? Na verdade, não é 8, é 6. Mas ele joga ali com uma função de um camisa 8. Então, se você tivesse peças melhores, claro que ele iria poupar o Kaká. Ele pouparia o Eric se o Marinho tivesse bem. E concordo também quando ele disse, né? As lesões do Vitória prejudicaram, porque se não tivessem os lesionados, os jogadores estariam jogando. E aí o Vitória estaria com um time mais competitivo. Tudo bem, Fábio Mota tem a culpa dele, claro, gestão de grupo, gestão de contratações, a gestão do futebol, como você falou, mas o Vitória também está sendo muito prejudicado com as lesões. Aí tá difícil.
Vamos lá, 996-54-2750.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Renato Oliveira.
Tá certo, então tirou o pé sim. Tirou o pé sim, controlou o jogo. Tá se classificando em primeiro lugar. Entendeu? Até com a derrota, me deu a classificar em primeiro lugar. Pra que se forçar com um jogo importante sábado? Acho que você não entende nada de futebol, Fábio. Você não entende nada de futebol, seu Fábio Gomes. Deixa a paixão de lado também um pouquinho, viu? Quase poupou sim. Boa noite, Carlos de Pituaçu.
Cadê eu? Você é o mesmo babaca que diz a mesma coisa. É o mesmo babaca que diz a mesma coisa. E se quiser, eu digo que você é babaca na sua cara, que você é babacão. Tá? E só pra deixar claro o seguinte, viu, babaca? Que você que não entende de futebol, porque o empate fez diferença. Então segurar resultado pra empate não leva ao mesmo lugar, não. Porque no somatório, na semifinal, Vitória pode deixar de decidir em casa. Entendeu, babacão? Quem tá dizendo sou eu. Tá certo? Não gostou, resolva.
Cutucou o cão com vara curta.
Vamos embora.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Ô Fábio, meu irmão, boa noite, Fábio. É, olha, só aqui na correria do Uber. Esse amigo de Camaçari é uma graça, ô velho. Ele mesmo fala, ele mesmo responde o que ele fala. Ele tá perguntando uma coisa a vocês. Ele mesmo vai respondendo já tudo que ele vai falando, vai perguntando. E é todo atrapalhado esse rapaz.
Mas é o meu coração bom, irmão. Coração bom. O meu ouvinte antigo, o meu coração bom. É porque às vezes ele se irrita com o Bahia. E aí ele resolve torcer contra o time dele mesmo. Aí vai dizer o quê? É a opção dele. Fala em Bahia, Gabriel Barcelos. Venha com mais uma informação do Tricolor aí. Venha.
Vamos nessa, Fábio. Falar agora do melhor amigo de Flávio Lordelo, né? Soube que ele comprou 1 metro quadrado aí em Salvador pra dar um apartamento a nosso queridíssimo João Paulo. João Paulo aparentemente tá com futuro curtíssimo no Bahia, viu, Fábio? De acordo com informações, o Bahia não deve acionar aí a cláusula de compra do João Paulo. O máximo que pode acontecer de momento é que esse contrato de empréstimo seja estendido até o final da temporada, para quem sabe aí no final do ano o Bahia reavaliar se vai comprar ou não o João Paulo, viu? Acho difícil, conhecendo o Bahia, isso é opinião, tá? Não é informação. Conhecendo o Bahia vai renovar esse contrato até dezembro para deixar esse cara aí no elenco, já conheço. Mas dezembro é tchau e bênção, viu? Não deve ficar, não. Pra tristeza de Flávio Lordelo, os dias de João Paulo estão contados no Bahia. Só não digo contadíssimos, porque, pelo que eu dei a opinião aqui agora, Fábio, eu acho que o contrato de empréstimo deve ser renovado até o final do ano. E ele deve permanecer aí emprestado pelo Santos até o final da temporada ao Bahia. Mas o Bahia não vai exercer a opção de compra do João Paulo.
Teve essa história de Corinthians querer contar com ele ou não, Gabriel? Teve essa história de Corinthians querer, não? Ou foi especulação mesmo?
É, ele é um goleiro, como o Flávio trouxe, né? Que é um goleiro que já teve um auge na carreira aí, né? Não sei se ele pode voltar a atingir isso futuramente, acho difícil, pela lesão que ele teve também, que foi bem séria. Mas ele é um cara que já teve o nome especulado, ventilado em vários clubes, assim, por exemplo, como a questão do Tadeu, por exemplo, que é um goleiro que volta e meia é citado em outros clubes, mas as coisas não andam. Pode ter tido uma sondagem, de fato, do Corinthians aí pelo João Paulo, mas a ideia, de fato, é que aconteça isso aí mesmo, tá? Ele fique no Bahia pelo menos até o final do ano, se o contrato de empréstimo for renovado, de fato, viu? Daqui a pouco, antes de encerrar, Everton Bruno me lembrou aqui que a cabeça tá ruim já, a gente vai ouvir também o William
José. Pode soltar aí, fica à vontade.
Então vamos ouvir o William José logo também aí pra falar de quem deve ter um futuro um pouco maior do que o João Paulo no Bahia.
Esse é um jogo muito difícil, cara, contra o São Paulo. Digamos que seja um jogo de 6 pontos, né? Porque a gente tá aí brigando para entrar aí no G4. Então vai ser um jogo difícil, né? Até porque o último jogo eles pouparam alguns jogadores importantes, né? Para vir, que venha completo contra nós. E a gente tá preparado, tá nos preparando dia a dia pra gente no domingo fazer um grande jogo lá e ir em busca dos 3 pontos. Sabemos da dificuldade que a gente tá tendo, né? Acho que o time vem sofrendo nos últimos jogos se conseguir triunfo. Então, querendo ou não, a confiança baixa um pouco, né? Mas eu acredito que depois do último jogo em casa, mesmo a gente perdendo o jogo de 2-0 no primeiro tempo, voltamos e conseguimos um empate, né? Que parecia que a gente tava perdido, né? Mas conseguimos um ponto importante pra gente poder voltar a ganhar confiança, né, para ir pro jogo contra o São Paulo, um jogo muito difícil, como eu falei, que a gente tem condições de ir lá e conseguir um grande triunfo.
E José, Fábio, falando a respeito primeiro.
Cadê o áudio de Gabriel, pai?
Agora
foi.
Aí tá desligado. Tá aí o William José falando primeiro a respeito do jogo contra o São Paulo, mostrando confiança de quem sabe o Bahia fazer um grande jogo e vencer o São Paulo fora de casa. E depois ele vem falar sobre a questão.
Ele vai pesquisar aqui.
Enfim, vamos seguir aqui. Falando sobre a questão do jogo contra o Santos, que o Bahia tava perdendo por 2-0 e depois conseguiu um empate por 2-2. Agora ele vem falar que parecia que tava perdido, é sacanagem, né? O Bahia estava totalmente perdido em campo contra o Santos, Fábio. Foi um jogo muito ruim do Bahia, mesmo conseguindo um empate. O Bahia estava literalmente perdido.
Foi pro abafa, né? Empatou no abafa, na agonia.
No abafa. Então, assim, eu discordo do que ele disse. Parecia que estava perdido ou não, viu, William José? Vocês estavam totalmente perdidos e conseguiram, pra sorte dos deuses do futebol aí, com a sorte, na verdade, dos deuses do futebol, empatar esse jogo jogando em casa contra o Santos.
A opinião é sua, Flávio Lordelo.
Vamos lá primeiro falar do João Paulo um pouco, né? Existem sim especulações de que ele não ficaria no Bahia para o final da temporada. João Paulo chegou no Bahia, vou lembrar vocês, chegou para ser titular do Bahia. Ele foi emprestado numa transação muito rápida com o Santos Futebol Clube, tinha negócios pendentes e ele foi emprestado e não conseguiu jogar porque a documentação não fechava, o Santos tinha excedido o número de atletas emprestados, teve que desemprestar um atleta para poder emprestar o João Paulo, depois o João Paulo acabou se contundindo e o Ronaldo começou a ascender no Bahia. Então ele perdeu espaço e quando teve oportunidade ele não foi bem, foi jogo contra o Remo. Então realmente o João Paulo, ele é um jogador que não teve tantas oportunidades como deveria ter tido, então não foi tão experimentado assim no Bahia para ter a sua conclusão de estar ou não na lista de compras do Bahia. Vai depender também, e aí eu vou trazer uma questão aqui que muito torcedor pode ter esquecido, mas é bom que vocês tenham isso em mente. Vai depender de como o Bahia vai desenrolar o negócio com o Marcos Felipe. Porque o Marcos Felipe retorna, em tese, do empréstimo com o Eyüpspor da Turquia no final de junho. O Marcos Felipe está emprestado lá e deve retornar ao Bahia, pelo menos essa é a tendência, né? Existe uma vontade, né? Já que nem toda a família se adaptou bem à cultura turca, né? Que é uma cultura totalmente diferente da cultura brasileira, principalmente para as mulheres, e o Marcos Felipe tem uma sensibilidade para isso. Então o Marcos Felipe deve retornar ao Brasil, não sei se ao Bahia, Fábio, mas o negócio do João Paulo com o Bahia depende também do negócio do Marcos Felipe, se ele vai conseguir ou não ser negociado, né? Vai precisar fazer essa avaliação. Mas eu acho que isso deve ser ainda conversado, porque não existe nenhuma informação oficial. O jornalista que trouxe essa informação foi o André Hernan, no Sul-Sudeste, mas ele também cravou outras informações que não existiram no Bahia. Por exemplo, o André Hernan cravou que o Facundo Moura viria para o Bahia, jogador lateral direito do Racing e da Argentina, que acabou não vindo, né? O lateral argentino não veio, quem veio foi o Román Gómez. Então, nem toda informação trazida pelo André Hernan
é aquela que você crava, né? Obviamente que gera um borborinho, também tem aquele balão de ensaio que é jogado para ver como é que reage a torcida, se gosta, se não gosta. Então, isso os empresários fazem e fazem com muita habilidade. Então, essa questão do João Paulo, nós ainda vamos ver muita água passar por debaixo da ponte. O que eu posso dizer é que não existe nada hoje definido. Não existe um pronunciamento hoje do Rogério Ceni ou do Cadu Santoro, ou do Raul Aguiar, dizendo assim, olha, Gabriel Bacelar, Flávio Lordelo, o João Paulo não vai ficar no Bahia. Não existe isso, então nós precisamos ainda dar o crédito para a desconfiança para ver se o que, que vai acontecer. Sobre o outro tema, qual foi o outro jogador que a gente falou? Foi, a gente falou do João Paulo e do... Do William José, o que o Gabriel trouxe. O William José, ele... A entrevista coletiva hoje dele, inclusive eu fiz uma pergunta para ele, perguntando sobre o que é que ele achava da nova jornada no Bahia, se ele estava feliz. E surpreendentemente, ele disse que estava feliz no Bahia com a fase dele, né? O que é muito surpreendente, porque ele está vendo um futebol diferente dos outros cronistas esportivos e do nosso aqui também, né? O William José não se adaptou muito bem a essa nova função de marcar a saída de bola do time adversário e peca muito na velocidade. Ele não sabe jogar com velocidade. A corrida dele, o sprint dele é muito precário. Então ele não é um jogador que acende a área. Ele precisa estar na área para finalizar. Agora, estando naquele quadrado ali, o Júlio José, ele é matador, ele tem qualidade e ele já mostrou isso em várias oportunidades. O jogo contra o Santos, com perdão aí do William José, da discordância aí, me perdoe, William, você não tem nenhuma ideia de como o Bahia estava totalmente perdido no jogo. O Bahia acha um gol aos 30 minutos de jogo, com a falta de Juba, numa falha absurda do Diógenes. E eu acho que o Diógenes deve ter tomado uma pressão lá em Santos, que vixe Maria, viu? Porque realmente o Diógenes ali foi um frango, um verdadeiro frango que ele tomou. Oi? Até Cuca falou também. Né? Cuca falou, o treinador do Santos falou que era defensável, ele tomou um frango e abriu a porteira ali pro Bahia empatar o jogo, como acabou empatando, numa bafa, como o Fábio falou. Então o Bahia não tinha a menor ideia do que fazer no jogo, o esquema tático estava todo bagunçado, o Rogério Ceni não estava na beira do campo, que estava era o Charles, realmente o assessor, assistente do Bahia, do Rogério Ceni. Então ele falou aí que achava que estava perdido, na verdade, né? E estava perdido o jogo mesmo, né? E o resultado foi injusto. Mas o William José, ele precisa cair um pouco na real e ver que o esquema tático que ele está inserido, e aí é uma crítica não a ele, mas ao Rogério Ceni, não está funcionando como deveria. Uma coisa é o William José jogar nessa posição, Fábio. Outra coisa é o Everaldo jogar, que tem mais disposição física. Então o William José, ele não consegue dar ao Bahia o incremento do valor agregado que ele tem como qualidade, porque a velocidade dele não permite que ele faça a parede, toque e saia para finalizar. Não permite, ele não consegue fazer isso. Então ele cai às vezes no desgosto da torcida, na crítica da torcida, e com razão, ele não consegue render, mas todos os momentos que ele estava na área, ele conseguiu finalizar com qualidade. Isso aí nós precisamos reconhecer, porque o William José, ele tem sim um valor agregado intrínseco na sua qualidade, que é no fundamento do futebol.
Vamos lá, 996542750.
Fala, Fábio Gomes, minha bancada aí. Boa noite, André Guibrotas. Sobre o Cauli é o seguinte, ó, Fábio Gomes, preste atenção. Eu pago um jantar entre Reinaldo Oliveira aí e Madonna. Se Cauli matar o jogo em cima de Acevedo, eu duvido Cauli dar um drible em cima de Acevedo. Acevedo vai matar pau em cima dele. Eu pago o almoço aí. Fechado, o Reinaldo? Um abraço.
E aí,
tá falando com você, né?
Com tá mesmo. Complicado, ouvinte, tá complicado aí, viu?
Mas aposta aí, vai.
Apostar aí o negócio do drible do Acevedo aí comigo. Foi um negócio desse aí que ele falou.
De Cauli com Acevedo.
É,
quem vai levar melhor, Cauli ou Acevedo?
Aí nessa aí, Cauli.
Sério?
É?
Coitado de Madonna.
Negócio de Madonna?
Bom, nem quem é,
mas Madonna. O ouvinte tá aí registrado.
Rapaz, ele
vai
é
vai pagar. Agora não falou, viu, ouvinte? Aonde quem vai ser o jantar?
Boi Preto.
Boi Preto?
Oh, é.
Pra ele pagar.
Mas lá não tem rolete, não, meu filho.
Deixa eu escutar um segredo.
O Boi Preto tá fazendo patrocinando a gente agora?
É, fazendo merchan.
Ô, desculpe.
Vaca Branca.
Alô, Daniel Gustavo, a nota não pagou ainda não, né?
Vaca Branca.
Pode descontar da nota, viu, DG?
Vaca Branca.
Bora, vamos lá.
Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. O Fábio, falando desse Almir que falou sobre o Bahia, que o Bahia vai perder de São Paulo. Ele tá retado com o grupo City. Tudo bem que esse reto com o City. Agora o torcedor que é torcedor, ele olha pro time. Entendeu? Se ele gosta do time, ele olha pro time, torce pro time. Eu nunca vou querer que meu time perca. Eu sou Bahia. Quero que o Bahia perca nunca. Entendeu? Pode até ganhar ou pode perder, mas eu nunca vou dizer que ele vai perder, que é já na chapada do vermelho. Se reze com o grupo City, agora se ele tá dizendo que vai perder, problema dele. Ele negócio é do Bahia mesmo. Um abraço.
Vamos lá, valeu. Atenção, você que gosta de uma boa leitura, sabia que a Bahia é o estado que mais investe em feiras, festas e eventos literários do Brasil? Todo mundo aí já ouviu falar, ou até já foi na Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Esses eventos acontecem por todo o estado e já receberam investimento de 40 milhões de reais por meio do programa Bahia Literária, mostrando que o governo da Bahia tá do lado da gente, investido em cultura, educação e conhecimento. Mas o governo também tá do lado da gente com grandes obras na capital e no interior, como as novas escolas de tempo integral e também com bibliotecas, e também a reforma e modernização de bibliotecas estaduais. E tá chegando mais, viu? Tá vindo aí o novo TCA, que vai ser o teatro mais moderno do Brasil. Preparados? Governo da Bahia, do lado da gente. Agradecer também, porque quem entra em campo com a Bosch já sai na frente. E agora, essa vantagem vira prêmio. Chegou a promoção Joga Junto com a Bosch. A cada R$250 em produtos, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit completo de ferramentas todo mês. E dobrar a chance é fácil. Compre ferramenta mais acessório ou produtos da linha de medição com laser verde. Acesse promoçãobosch.com.br, confira o regulamento e participe. Sabia que nem toda situação de risco parece perigosa? Em obras e reformas, mantenha sempre 2,5 metros de distância da rede elétrica. Se algo cair na fiação, nunca tente retirar sozinho. Ao soltar pipa, escolha locais abertos e longe da rede elétrica. Se ela ficar presa nos fios, não tente recuperar. E se vir um fio partido, mantenha a distância e acione Neoenergia Coelba. Neoenergia Coelba, mais por você. 9:52. Bota o povo pra falar com a gente aí.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, bancada André, motorista de aplicativo. É, rapaz, que sacanagem essa com o Vitória aí, rapaz. O Vitória foi roubado. 2 jogos seguidos. Aí quem toma punição é o presidente, o jogador e o técnico. Quer dizer, o vagabundo que roubou o Vitória do árbitro não toma punição nenhuma. Que porra é essa aí, rapaz? É o poste mijando no cachorro? E olha que eu sou Bahia, viu, velho? Mas isso aí tá errado, velho.
Pois é, o poste mijando no cachorro, Reinaldo.
Não é, rapaz?
A sensação que fica, né?
Mas é verdade. E outra coisa, é aquilo que o torcedor disse. Só é punido quem reclama, né? E o outro que é, tipo, denunciado, reclamado, né? O caso das arbitragens, não acontece nada. O mínimo que acontece é descer pra apitar 2 joguinhos da Série B, 3.000 por mês por jogo. Tá tudo lindo, tudo mil maravilhas.
Vamos lá, vamos embora. E quer falar, Flávio Odelo? Já tá batido esse assunto aí do Vitória ser prejudicado.
Poste mexendo no cachorro foi ótimo, gostei muito.
Valeu, vamos lá, mais um aí.
Boa noite, Fábio Gomes e bancada. Aqui está falando é Bianca Castilho, do Rego Monteiro, moro na Pituba. Sou Bahia, gostaria de saber, o Bahia vai jogar contra o São Paulo, eu acho que é no Morumbi ou aqui em Salvador. Quantos pontos ele vai obter na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro? Quero concorrer aos brindes de hoje, viu? Um abraço, meninos.
Tem brinde hoje não, minha amiga, viu? Um beijo pra você, obrigado pela sua participação. Gabriel Bacelar, quantos pontos o Bahia pode chegar em caso de empate ou vitória?
Cadê o áudio de Flávio Lourdes? Só tem 3 resultados. Ou vai perder, ou vai ganhar, ou vai empatar.
Mas chega até quantos pontos 3, aí,
mano? O Bahia vai chegar a 24,
24, né? O Bahia tem 21, pode chegar a 24 pontos caso vença o jogo contra o São Paulo, chegando aí a 24 pontos, já é uma quantidade de pontos boa para um primeiro turno de campeonato, lembrando que 45 se livra de tudo, né? Eu não quero acreditar que vai precisar sofrer pros 45, mas esse ano tá tão atípico, meu filho, que quanto mais cedo bater 45, melhor, viu? Mas pode chegar a 24 pontos se bater o São Paulo fora de casa, o Bahia, Fábio.
O Bahia tem que se preocupar com o rebaixamento, Flávio?
Não, acho que não. Acho que não. Acho que essa questão do rebaixamento.
Só se entrasse numa crise técnica gigantesca, né? De beirar o abismo da briga interna, né?
Acho pouco provável que isso aconteça, até porque o perfil dos jogadores não permite que esse tipo de coisa aconteça. Na minha opinião, é um perfil muito, muito bem definido, o perfil de contratação. Os perfis dos jogadores são muito homogêneos, né? Tem um ou outro ali que se desponta, né? A gente pode falar um pouco do Eric Pulga, que às vezes dá uma indireta, ou também do Kike Oliveira, que está chegando agora. Mas, via de regra, os jogadores têm um perfil muito enquadrado, digamos assim, né? Mas, por exemplo, o Bahia, se tiver um aproveitamento de 55% no Campeonato Brasileiro, vai fazer 63 pontos. Então, é o mesmo número de pontos do ano passado, praticamente, que o Bahia foi 63, se não me engano, né, Gabriel? 63 pontos. Então, a meta do Bahia era fazer em torno de 60 pontos, 60%, que é na casa dos 70 pontos, né? 70 pontos é o número de pontos que garante o Bahia no G4. Esse é o aproveitamento que o Bahia precisa ter, torcedor. E aí eu peço a você que foque no aproveitamento, porque é nele que você vai se pautar para fazer as avaliações de temporada, para que o Bahia possa galgar degraus maiores, né? O Bahia pode fazer 70 pontos se tiver um aproveitamento de 60%. Oi? 60 pontos o Bahia fez ano passado. 60 pontos, né? Então o Bahia fez 60 pontos ano passado. Então, se o Bahia quiser um outro nível, né? O nível do Mirassol do ano passado, por exemplo, que foi em quarto lugar, ele vai precisar ter um aproveitamento maior e melhor, né? Fora de casa, o Bahia já tá bem obrigado.
Acho,
né?
Muito que embora.
Aí, ó.
Não tá mal.
Não, é que Everton Bruno ia botar o meu áudio aí, uma recuperação que ele fez.
Bah.
Daqui a pouco ele bota. Bota aí, Everton.
Acho que existem três resultados que o Bahia pode correr, né? O Bahia pode perder, pode empatar ou pode ganhar.
Mentira!
É o futebol.
Sério? Não.
Para aí.
Rapaz, se tivesse algum outro resultado, ia dizer que
pode ser WO, pô. Pode ser três resultados.
Tá vendo? Torcedor, então, como diz o Fábio Gomes aí, e como eu disse também, os resultados são esses aí possíveis, né? Mas voltando da brincadeira, falando em sério um pouco, se o Bahia fizer 60% de aproveitamento, ele vai chegar no final da temporada com 68 pontos, que é uma pontuação que bota o Bahia ali brigando pelo G4.
Bom, beleza. Gabriel Bacelar, venha com o seu destaque final do Bahia.
Destaque final, o Bahia volta a treinar amanhã, no dia do feriado, Fábio, do trabalhador, às 10 da manhã, é treino matinal pro Tricolor. Restante do dia, obviamente, o trabalho já foi realizado pela manhã. Treina novamente no sábado, depois viaja pra capital paulista, onde enfrenta São Paulo, no domingo, às 4 da tarde, no Morumbi.
Vai agradecer também a Henrique Juliano.
Perdão, Morumbi não, Bragança Paulista, lembrei agora.
Beleza, aí o nosso Henrique Juliano no YouTube, agradecer a Everton Bruno. Destaque final do Vitória, Reinaldo.
Destaque final que o time não se reapresentou hoje, foram liberados aí depois da chegada em Salvador. Reapresentação amanhã à tarde é tentar recuperar aí os jogadores que estão lesionados. É bem capaz do Vitória ter de volta para esta partida já o Kaiser, mas vamos aguardar o departamento médico. A arbitragem já saiu, é o Rafael Rodrigo Klein lá do Rio Grande do Sul, e o árbitro de vida, eu não vou nem dizer os assistentes, o árbitro de vida é o Caio Max Augusto Vieira lá de Goiás. Essa aí é a arbitragem principal, né? Que é o árbitro central e o VAR do jogo de amanhã, do jogo de sábado às 18h30.
Flávio Lordeiro, um abraço, boa noite.
Um abraço, Henrique Juliano, Everton Bruno, você, Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Gabriel Bacelar, você, ouvinte, conectado conosco na Itapuã FM do BNews. Um abraço e até a próxima jornada com Bahia e São Paulo jogando lá no Bragança Paulista, mas também temos o Vitória jogando com o Coritiba aqui no Barradão. Espero que o Bahia e o Vitória façam bonito e se recuperem, porque a última rodada não foi nada boa.
Bom, amanhã à noite não tem os programas de Bahia e Vitória, mas tem BNews agora, primeira edição, a partir das 6 horas da manhã. E um recado pra você.
Que beleza!
Recado direto, nunca fui de pipocar, não. Quer respeito, se deu respeito. Pra cima de mim ninguém cresce. Eu vou no. Vou-me embora e amanhã eu tô de volta às 6 da manhã. Tchau.
Craques da Itapuã!
Quem faz gestão de verdade entrega resultado. Isso é cidadania.
Por isso, Alex Manente está sempre entre os melhores deputados da Câmara.
Cidadania destrava soluções reais para a vida das pessoas. Basta ver o trabalho do prefeito Gilvan em Santo André.
Criamos o Circular da Saúde e o Super está chegando. O primeiro hospital público infantil de Santo André. Lideramos a abertura de novas empresas e a geração de emprego e renda.
Cidadania.
Gestão de verdade.
Feliz.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Nunca solte pipa perto da rede elétrica. E se vir um fio partido, saia de perto e chame a Neoenergia. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
Alô, torcedor! Nesse sábado tem mais uma jornada do Brasileirão aqui.
Itapuã.
Diretamente do Barradão, Vitória e Curitiba, às 18h30. Nossa jornada esportiva começa às 17 horas, com narração de Valdir Moreira, reportagens Reinaldo Oliveira, comentários Michel Corbacho e na torcida tem Cabelinho. E no comando, ele!
Eduardo!
Todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Itapuã.
Vitória e Coritiba, neste sábado, dia 2 de maio, a partir das 17 horas, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neoenergia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe com concorra a prêmios incríveis.
Quem faz gestão de verdade entrega resultado. Isso é cidadania.
Por isso, Alex Manente está sempre entre os melhores deputados da Câmara.
Cidadania destrava soluções reais para a vida das pessoas. Basta ver o trabalho do prefeito Gilvan em Santo André.
Criamos o Circular da Saúde e o Super está chegando. O primeiro hospital público infantil de Santo André. Lideramos a abertura de novas empresas e a geração de emprego e renda.
Cidadania.
Gestão de verdade.
Feliz.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Quem faz gestão de verdade entrega resultado. Isso é cidadania.
Por isso, Alex Manente está sempre entre os melhores deputados da Câmara.
Cidadania destrava soluções reais para a vida das pessoas. Basta ver o trabalho do prefeito Gilvan em Santo André.
Criamos o Circular da Saúde e o Super está chegando. O primeiro hospital público infantil de Santo André. Lideramos a abertura de novas empresas e a geração de emprego e renda.
Cidadania.
Gestão de verdade.
Feliz.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. A ligação clandestina coloca a vida das pessoas em risco e, além disso, também é crime. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Alô, torcedor! Neste domingo tem muito futebol aqui! Diretamente de Bragança Paulista, São Paulo e Bahia, às 16 horas. Mas nossa jornada começa às 15 horas com narração de Fábio Gomes, reportagens Gabriel Bacelar, comentário Fábio Lordelo e o comando dele,
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
São Paulo e Bahia, neste domingo, 3 de maio, a partir das 15 horas, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Paulelis.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Itapuã. Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100 aqui na rádio número 1 do FM. É a sua ZYC 295, 97,5 digital. Essa é a rádio que é o amor da Bahia. Itapuã FM. Começando o programa número 1 da sua noite, o mais romântico. Na sua. E você participando pelo 71982589750, tem muitos prêmios aqui. A meia-noite, a reflexão da meia-noite aqui na sua Itapuã.
É mais amor na sua
mão. A uma da manhã, as melhores do Relax.
A emoção do ar.
E você participando pelo nosso WhatsApp, quero você aí com a gente nessa noite maravilhosa.
Vem se apaixonar.
Na sua. Agora 10:08 aqui na Itapuã FM.
I really wanna see you.
so long, my love, my sweet love.
Programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.
Song of the night.
Rádio é Itapuã FM.
A lua inteira agora é um manto negro. Ouvi nas vozes no meu rádio.
Itapuã.
Quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar.
Mais puro do céu.